Por objetivo, medir duas características principais de cada região do estado: capacidade de atender o cidadão na infraestrutura hospitalar instalada e capacidade de controlar na infraestrutura hospitalar instalada e capacidade de controlar ou observar a evolução da epidemia. Então a gente olha capacidade hospitalar, olha como a epidemia está se comportando através dos indicadores aqui apresentados pela Patrícia, justamente para que a gente possa responder a primeira pergunta: onde eu posso flexibilizar porque eu tenho capacidade instalada adequada e eu tenho a epidemia sob relativo controle. A segunda pergunta é onde? E aí nós classificamos todas as regiões com base nas informações disponíveis para que a gente possa justamente levar em conta a heterogeneidade da epidemia no estado de São Paulo e também questões relativas à própria vulnerabilidade e particularidade de cada região específica.
Uma hora, seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pela rede Jovem Pan News. Seguimos acompanhando o pronunciamento do governo de São Paulo e agora a palavra da economista Ana Clara Abrão.
Produção e emprego, as duas variáveis principais quando a gente pensa do ponto de vista econômico. Então, quais são os setores que mais sofreram e que mais estão sofrendo e quais os setores que, do ponto de vista de empregabilidade e também de trabalho informal, são mais relevantes no estado de São Paulo. Finalmente, como abrir e como monitorar? Como abrir é um conjunto de protocolos que teve aí uma série de discussões. Nós conseguimos, claro, trazer toda a experiência internacional, o que a OMS define do ponto de vista de protocolos de higiene, mas também agregamos aqui, como eu coloquei mais cedo, todas as contribuições dos diversos setores que foram ouvidos para garantir que esses protocolos sejam eficientes e garantam a segurança necessária para que a gente possa voltar a operar com mais normalidade, com mais tranquilidade, mas acima de tudo com mais controle e segurança. E o último ponto é a testagem. Aqui a testagem é fundamental porque hoje nós sabemos que não é São Paulo, mas o Brasil como um todo, não só do ponto de vista de mais informação, mas de capacidade de controlar eventuais focos de contágio que possam vir a acontecer. Então, esses são os 5 pilares que visam responder a essas perguntas e que, então, dão origem aí a toda a base que vai definir as fases que foram apresentadas anteriormente. Do ponto de vista setorial, aí eu vou entrar um pouquinho no detalhe na questão setorial, porque foi ela também que baseou a tabela que a Patrícia apresentou de o que nós abrimos em cada fase. Mais uma vez, os critérios aqui foram vulnerabilidade econômica e empregabilidade. Lembrando aqui que todo esse trabalho é um trabalho de análise que a FIP, liderada pelo Eduardo Haddad, que é um dos economistas que compõe o Conselho Econômico, já vinha fazendo para o governo do estado de São Paulo. Nós olhamos essas análises, fizemos essa pergunta específica para esse bloco de dados e para esse conjunto de análises já elaboradas, para identificar quais são os setores que estão mais sofrendo, quais são os setores que têm mais potencial de gerar empregos, quais os setores que têm um nível de informalidade muito alta. E aí nós chegamos a esse ranking, ali do lado esquerdo, os 15 setores que aparecem como resposta a essas perguntas e que foram priorizados a partir desse diálogo com o setor privado, conforme é colocado aqui na tabela do lado direito da apresentação. Então nós temos hoje, como setores cujo foco é necessário ser dado com esse olhar de empregabilidade e de produção e de vulnerabilidade econômica, que são serviços de beleza, academias, bares e restaurantes. Como sabemos, educação, ele além de tudo tem uma característica importante para viabilizar os outros de forma mais regular. Comércio, e aí abrimos em shopping center, lojas de rua, concessionárias, escritórios e atividades imobiliárias. Conforme a Patrícia já apresentou, todos esses setores foram priorizados e foram considerados no plano de abertura. A única exceção é a educação, que exige um olhar muito mais cuidadoso, e o secretário Rossielli está trabalhando nisso, porque não só pela vulnerabilidade, vulnerabilidade do ponto de vista de saúde, mas também porque ele tem que estar aí graduado com a própria abertura dos demais setores para viabilizar. Devolver a palavra para o governador, porque a partir daqui a gente vai ver justamente os resultados dessa metodologia aplicados na prática.
Capela do Socorro.
Para você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, seguimos acompanhando o pronunciamento do governo e da Prefeitura de São Paulo sobre a nova fase do Plano São Paulo de reabertura, falando agora o prefeito da capital, Bruno Covas.
1.007 novos leitos de UTI, já contando os 10 que foram entregues no dia de ontem no Hospital do Servidor Público Municipal. Mais de 9 mil profissionais contratados na área da saúde. Já fechamos parcerias com 19 hospitais privados. A pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo mostra uma adesão de 96% da população utilizando máscara aqui na cidade de São Paulo. Sexta-feira agora, a gente começa a testar todos os profissionais, sintomáticos ou não, recomendado ou não, da área da saúde. Nós temos 100 mil pacientes que estão sendo monitorados. Mais de 3 mil ações desenvolvidas pelo pessoal da atenção básica, em especial por toda a equipe do programa de saúde da família aqui na cidade de São Paulo. E uma taxa de alta hospitalar de 89%. Como eu disse, a gente salva 9 de cada 10 vidas aqui na cidade de São Paulo. Até agora, a cidade tem cumprido uma das premissas de todas as ações envolvidas, que é não deixar ninguém sem atendimento. Várias cidades muito mais ricas do que São Paulo passaram por situação do médico ter que escolher quem era atendido, quem não era atendido. E até agora a gente conseguiu dar tratamento a todos aqueles que buscaram ajuda na rede municipal. Próximo. Aqui um gráfico que mostra a taxa média semanal de crescimento dos casos de Covid, mostrando que nós chegamos a mais de 17% de crescimento na semana em que nós tivemos o primeiro óbito aqui na cidade de São Paulo. Esse número vem reduzindo e hoje a gente trabalha com uma taxa semanal de crescimento de casos de 3%. O RT, que é a taxa de transmissão individual, hoje aqui na cidade de São Paulo é de 1, enquanto que no estado está 1,5 e no interior 1,7. Próximo. Aqui uma curva que mostra a quantidade de óbitos confirmados e óbitos suspeitos, mostrando a estabilização em relação ao número de óbitos por dia nas últimas 4 semanas. Próximo. Aqui também mostrando estabilização, quando a gente considera a semana epidemiológica, nas últimas 4 semanas nós tivemos uma estabilidade em relação ao número de óbitos. Próximo. Aqui o índice de isolamento que é trabalhado pelo governo do estado de São Paulo, que permite ao governo do estado de São Paulo acompanhar todo o estado, é o mesmo índice que ele pode desenvolver para vários municípios, mostrando que nós conseguimos, com a semana do mega rodízio, ampliar em 1,29 ponto percentual a taxa de isolamento, e depois, com a semana do feriado, crescemos ainda mais 1,57% ponto percentual, mostrando o índice, o acerto do município nas ações envolvidas para aumentar isolamento social. Mas além desse índice que o estado trabalha tanto para a cidade quanto para outros municípios, a cidade também tem os seus levantamentos de isolamento social, num índice que nós criamos, que a gente acompanha já de algum tempo, que mede quantidade de pessoas circulando nas ruas, quantidade de trânsito na cidade de São Paulo, quantidade de notas fiscais emitidas, e vou mostrar o comportamento desses índices aqui para vocês. Próximo. Aqui, a quantidade de veículos circulando na cidade de São Paulo, tendo como parâmetro 100% a média da quantidade de veículos que circulavam no ano passado, no mesmo período. Logo no início de março, nós chegamos a ter 7 milhões e 900 mil veículos circulando pela cidade de São Paulo. Esse número caiu drasticamente logo no início da quarentena, como vocês podem notar, foi crescendo semana a semana, e na semana anterior ao rodízio bateu 3 milhões e 700 mil veículos, que foram derrubados nas duas semanas seguintes com o retorno do rodízio e com o mega feriado. Próximo. Aqui a quantidade de pessoas dentro do sistema público municipal de transporte, dentro dos nossos ônibus municipais, aqui também considerando como 100% a média do ano passado. No começo de março a gente tinha 3 milhões e 300 mil passageiros por dia no sistema público, e a gente trabalha agora com um valor de 1 milhão e 100 mil passageiros por dia, chegando a 890 mil passageiros na semana do feriado. Próximo. Aqui a quantidade de notas fiscais emitidas para serviços que exigem a presença da pessoa. Então, aqui a gente não contabiliza notas fiscais que são emitidas eletronicamente, que a pessoa pode emitir com o serviço prestado sem a presença física. Então, a gente tem cartórios, estacionamentos, uma série de serviços que foram levantados aqui para mostrar exatamente o quanto que as pessoas estão deixando de circular aqui na cidade de São Paulo, sempre com índice abaixo de 30% do que é a média do ano passado. Próximo. Somando, portanto, todos esses índices, ponderando alguns deles, a gente elaborou desde o início da pandemia um índice próprio aqui para a cidade de São Paulo, mostrando que desde o início da quarentena a gente vem trabalhando aqui na cidade de acordo com esse índice, com o índice de isolamento acima de 55%, e só na primeira semana de maio a gente teve esse índice abaixo de 70% aqui na cidade de São Paulo. Próximo. Aqui é um comparativo da quantidade de mortes por semana na cidade de São Paulo com outras grandes cidades do mundo, como Nova York, Madrid, a região de Lombardia, que foi muito destacada no início da pandemia, que não conseguia controlar a quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas, e a comparação com o restante do Brasil. Esse gráfico mostra que, sem sombra de dúvida, a cidade de São Paulo é case mundial de conseguir controlar a doença, de achatar a curva, de não deixar a gente ter um pico em relação ao número de pessoas infectadas, ao número de pessoas não tratadas e o número de pessoas que vieram a óbito, como a gente compara nesse gráfico com outras cidades mundo afora. Todos esses dados mostram que a cidade de São Paulo esteve no caminho certo, que as ações que foram adotadas, seja para ampliar o isolamento, seja para ampliar a atenção na área da saúde, surtiram efeitos e não deixaram que a gente tivesse picos da doença aqui na cidade de São Paulo. Próximo. Bom, quais são então os próximos passos? E aí é preciso a maior cautela para que a gente consiga ampliar a atividade econômica sem ter que lá na frente voltar a restringir. Quais são as premissas que a gente adota para isso? Primeiro, manter e continuar ampliando a porcentagem de pessoas que utilizam máscara. Inclusive, o próprio Estado e a Prefeitura vão agir conjuntamente, do ponto de vista de comunicação, para continuar a conscientizar as pessoas que máscara salva. Manter o distanciamento social, continuar a evitar aglomerações e a circulação desnecessária de pessoas. Ampliar ainda mais o número de leitos de UTI. Nós tínhamos 507 leitos de UTI na cidade, já ampliamos 1.007 leitos e vamos ampliar nas próximas 2 semanas mais 550 leitos. Serão, portanto, mais 1.550 leitos acrescentados aos 500 que a Prefeitura tinha anteriormente. Isso só o esforço da cidade de São Paulo, sem contar o esforço que o Estado também está fazendo, já mencionado aqui, para ampliar os leitos públicos na cidade e na região metropolitana. Ampliar a testagem da população, manter estáveis os índices de transmissão, o número de casos e a ocupação de UTI na cidade de São Paulo, além da quantidade semanal de óbitos. Tudo isso, com essas premissas, a gente começa a discutir com o setor privado os protocolos de saúde para a retomada da atividade econômica. Amanhã, 12h30, na Prefeitura, nós temos uma coletiva do município, onde nós vamos explicar de que forma, a partir de quando, os setores vão poder apresentar à Prefeitura os seus protocolos, que serão validados pela Vigilância Sanitária do município, assinados com o prefeito da cidade, para que eles possam retomar a sua atividade econômica. Então, tudo isso, trabalhando junto com o Governo do Estado, a Prefeitura produziu esses números que permitem agora a gente iniciar essa discussão com o setor público. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito Bruno Covas. Complementando a apresentação da Prefeitura de São Paulo, tem a palavra o secretário da Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. Edson.
Governador, prefeito, apenas para complementar a fala do prefeito, que mostra aqui os índices e as taxas muito consistentes aqui da cidade de São Paulo. As ações de saúde no município começaram em janeiro, quando no dia 10 de janeiro a Organização Mundial de Saúde soltou o comunicado mundial da existência de uma nova pneumonia. No dia 10, no dia seguinte, o município disponibilizou no seu site já as primeiras orientações a respeito do coronavírus. Nós, neste período, que nós chamamos de período de prevenção, passamos a estruturar aquelas medidas que foram estruturantes no sistema de saúde para que se alcançasse os números que aqui o prefeito colocou. Então, nós iniciamos toda a preparação do sistema de saúde da cidade, 1.000 equipamentos de saúde, 90 mil profissionais de saúde envolvidos nesse processo e, na época, 19 hospitais. Depois, no mês de fevereiro, com o início dos casos, nós passamos a organizar toda a rede de saúde com a ampliação dos serviços, sobretudo a ampliação dos horários de atendimento em mais de 170 equipamentos de saúde, das 19 às 22 horas e aos finais de semana. Em março, passamos a fazer o processo de ampliação da rede municipal hospitalar, não só com a ampliação dos nossos hospitais, que nós já tínhamos, mas também com a estruturação dos novos hospitais que aqui o prefeito colocou. Em abril, acrescentamos, além da qualificação em todo o sistema de atenção básica na cidade, que aqui foi colocado, foram mais de 3 mil ações em toda a cidade, sobretudo na periferia. Nós fizemos a expansão da rede hospitalar com 2.500 leitos de enfermaria, com o surgimento dos 2 hospitais de campanha, do AMB e do Pacaembu. E, finalmente, no mês de maio, com a contratualização de 19 hospitais privados, a ampliação de um conjunto de leitos que foi um pulmão importante no momento muito agudo que a pandemia teve na cidade, que foi entre o dia 27 de abril e o início da primeira semana de maio. Isso foi um processo bastante importante, fez com que o sistema pudesse tratar todas as pessoas que procuravam o sistema de saúde, e os números aqui foram colocados muito bem pelo prefeito. Hoje, além dos casos já curados aqui apresentados, estão sob monitoramento e tratamento dentro da rede nossa de saúde da cidade 52.181 pessoas na atenção básica, 1.935 pessoas na nossa rede hospitalar, 641 nos hospitais de campanha e mais 434 pessoas em outros equipamentos da prefeitura, que somam aquele número que o prefeito anunciou numa dos slides, que foram as 53.541 pessoas que com Covid passaram pelo sistema público de saúde e foram recuperadas. Agora, com a possibilidade, já no dia de hoje, e aí o governador e o vice-governador devem colocar isso, a ampliação dos nossos leitos de UTI com os respiradores que o Estado vai doar ao município, nós ampliamos muito a capacidade nos leitos de UTI na cidade e com outras ampliações que o prefeito deve anunciar na coletiva de amanhã. Então, acho que é basicamente isso, governador.
Obrigado, secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. Antes da parte final da apresentação, eu pedi uma breve intervenção da Patrícia Ellen com a apresentação do mapa do estado de São Paulo para melhor compreensão dos jornalistas e de quem está assistindo em casa nesse momento a apresentação do governo do estado de São Paulo da retomada consciente em todo o estado de São Paulo. Patrícia.
Obrigada, governador. Então, esse mapa é a primeira classificação regionalizada. Nós temos aqui regiões em três fases diferentes. Na nossa fase vermelha, que é de alerta máximo, nós temos aqui a região da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Registro. Na fase laranja, que é a fase aqui de controle, onde já iniciamos uma flexibilização com medidas restritivas em alguns setores, né, o início dessa retomada, nós temos aqui a capital, a de São Paulo, Araraquara, Araçatuba, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. E na fase amarela, que é a nossa fase aqui da flexibilização, onde nós temos o número maior de setores operando também com medidas restritivas, nós temos Bauru, Barretos, Presidente Prudente e Araraquara, e sim Araraquara. Então, não temos nenhum município, nenhuma região, nenhuma diretoria regional de saúde na fase 4, nem na fase 5. Lembrando que a fase 4 é a fase de abertura parcial e na fase 5, que é azul, seria que é a fase do nosso normal controlado. Então, essa é a primeira aplicação de todo o trabalho que está sendo feito dessa nova fase do Plano São Paulo. Lembrando que isso aqui está sendo feito com atualizações semanais. E às quartas-feiras nós traremos a atualização com base nos dados da semana anterior até terça-feira. Não estamos seguindo exatamente a semana epidemiológica por uma questão aqui de...
Essa é a secretária Patrícia Ellen, para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Agora um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos.
A transparência dos dados e dos critérios, né?
Então, nós 1h34, estamos de volta para você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, acompanhando o pronunciamento do governo de São Paulo com a nova fase do Plano São Paulo de reabertura da economia, de flexibilização das normas de isolamento. Quem fala agora é o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli.
O censo Covid, um censo que é atualizado diariamente e que vai ser abastecido por esse sistema das prefeituras, com os leitos municipais, leitos estaduais, tudo isso que a gente colocou aqui até agora, né? Essa é a foto de hoje, mas a foto da próxima semana e, consequentemente, das semanas que vão avançando podem ser diferentes. Então, isso cabe aos gestores, a todos nós, à sociedade mobilizada e trabalhando esse processo. A Patrícia colocou muito bem, aí estão as fases, né? Nós temos as regiões registro, Vale do Ribeira, a região da Baixada Santista e também a Grande São Paulo na Zona Vermelha. Rapidamente dizer que a Baixada Santista, pelo número de ocupação de leitos e também pela alta taxa de óbitos, muito dada também em torno da sua população mais idosa frente à média do estado, o Vale do Ribeira, numa variação muito grande de número de casos nesse período e também de internação, quase 3 vezes no período de um mês, e a Grande São Paulo, muito também por conta dessa ocupação de leitos. É fundamental dizer que nós vamos agora para essa próxima fase fundamental. São 17 DRSs mais a capital e essa análise semanal traz um outro pressuposto básico, o pressuposto da cooperação. Cooperação entre prefeitos, entre um prefeito e outro prefeito, tendo em vista o que acontece no seu município, a ação que ele toma impacta também o outro município, entre governo e Estado de São Paulo. Até agora, nós já percorremos um longo caminho nesses 60 dias, governador. A gente veio em um isolamento homogêneo que possibilitou, não só aqui em São Paulo, esse trabalho heróico feito pelo Bruno e por toda a sua equipe, 7 hospitais, mas também a frear o avanço do vírus no interior do estado de São Paulo. Eu me lembro que no começo, através de um processo que nós iniciamos aqui em São Paulo, 340 milhões de reais transferidos pelo governo do estado aos municípios, e hoje nós não temos um município no estado de São Paulo que não se preparou para combater o coronavírus. Desde o maior prefeito da maior cidade do estado de São Paulo, que é o prefeito Bruno Covas, com essa ação fundamental feita, até o prefeito do pequeno município, que sabe pelo nome cada pessoa que contraiu o vírus na sua cidade e, através da sua Secretaria de Saúde, trabalhou junto com o governador João Dória, liderando esse processo para salvar 65 mil vidas em São Paulo. Então, hoje nós temos EPIs normalizados em todas as prefeituras do estado, o dobro de leitos, 87% do uso de máscaras aqui no estado de São Paulo, o que possibilita esse passo fundamental que nós estamos dando hoje. Dizer que o terceiro, e daí eu peço para passar para o próximo slide, por favor, já para ir finalizando, o terceiro passo, a terceira premissa fundamental é a autonomia e o compartilhamento de decisões com os gestores municipais nesse processo. O empoderamento não só para os prefeitos, mas para suas equipes, secretários de saúde, vigilância sanitária, que estão nas fases 2, 3 e 4, podendo flexibilizar determinados setores anunciados com segurança e de forma faseada a partir do dia 1º de junho. Dizer que com isso foram trabalhados com 645 municípios e mais de 100 videoconferências com todos os secretários de Estado que participaram desse processo na construção de planos regionais. E esses planos regionais embasam os planos que os prefeitos e que cada cidade vai implementar a partir de agora. Nós temos os pré-requisitos, né, a adesão aos protocolos de testagem, algo que foi elencado pelos próprios prefeitos como fundamental, e também o embasamento científico para a tomada de decisões em cada um dessas cidades. Por fim, governador, nós chegamos até aqui, reduzimos em 3 vezes o percentual de São Paulo frente ao do Brasil, no momento em que o país é o segundo com mais casos no mundo. Nós salvamos 65 mil vidas e, através desse novo modelo, esse modelo que pressupõe cada vez mais que os gestores municipais sejam responsáveis por esse processo, nós vamos seguir em frente salvando mais vidas e retomando aqui o nosso estado de São Paulo.
Obrigado, secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. E agora, concluindo ainda no projeto municipalista, vamos ouvir Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo do estado de São Paulo. Rodrigo.
Bom, governador, eu peço para deixar o mapa na tela para reforçar aquilo que o nosso secretário Vignoli colocou. A partir, portanto, do decreto que o governador publica amanhã, as zonas vermelhas mantêm-se até o dia 15 de junho a quarentena atual, dialogando-se com os gestores municipais. As áreas laranjas delega-se aos prefeitos que já fizeram seus planos regionais, que estão integrados com as DRSs, que são as Delegacias Regionais de Saúde, a decisão de eventual flexibilização, e já foi apresentado o que ele pode flexibilizar, e as regiões amarelas também, a delegação ao prefeito e um número maior de atividades a serem flexibilizadas. Então, esse mapa mostra bem como nós evoluímos nesses quase 70 dias de quarentena, governador. E uma mensagem final, que esse esforço vai continuar, né? O governador João Dória sempre coloca que nós estamos no meio de uma guerra, e uma guerra que tem um inimigo comum, que é o coronavírus. Hoje, com essa apresentação, ficou muito claro para todos os paulistas que foi um dia de celebrar as batalhas vencidas até agora. Um dia de agradecer à população pelo envolvimento, um dia de agradecer aos profissionais de saúde pelo esforço, um dia de agradecer a todos que colaboraram por essas vitórias, e é importante que elas sejam reverberadas em São Paulo, no Brasil e em todo o mundo pelos exemplos que nós demos até agora. Mas temos batalhas pela frente. E hoje o que o governador João Dória faz é refazer a sua estratégia com base no que aprendemos, com base nas lições que tiramos, para que a gente consiga ainda juntos enfrentar e ao final vencer o coronavírus. Esse acho que é o grande resumo da coletiva de hoje, governador.
Obrigado, Rodrigo Garcia. Agora sim, vamos às perguntas. São 13 horas e 40 minutos. Presencialmente, o primeiro veículo é a TV Record, com a jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Obrigado pela paciência. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde a todos. Na verdade, são duas, se me permite. Eu sei que hoje é um dia complicado. Primeiro, em relação à piora dos índices. A gente viu aqui que pode melhorar a fase, mas tendo uma piora dos índices, o município pode ter que voltar atrás em relação às regras de isolamento. E conversando com alguns médicos, há uma preocupação sobre surtos localizados, justamente para isso não voltar. Eu queria entender se há alguma política, seja na capital ou estado, em relação a esses surtos localizados. E também, governador, saiu há pouco na imprensa que aquela compra dos respiradores da China, daqueles 3 mil, foi pago antecipadamente e que não teve garantia contratual. Queria confirmar essa informação e se o valor eventualmente vai ser ressarcido. Muito obrigada.
Daniela, obrigado pelas duas perguntas, serão obviamente respondidas. Vamos começar pelo município de São Paulo, com o secretário Edson Aparecido, na questão dos surtos localizados, como você indagou. E na sequência, o tema dos respiradores. Edson.
Nós já fazemos aqui na capital esse acompanhamento, esse monitoramento de surtos eventuais que venham a acontecer em determinadas regiões, sob o ponto de vista do território, e em determinadas comunidades. Nós tivemos um caso específico de um surto na aldeia indígena, ali na região de Parelheiros, e aonde nós fizemos o processo de testagem dos 1.200 indígenas. Fizemos um isolamento domiciliar, inclusive, para aqueles que testaram positivamente, e tivemos a felicidade, inclusive, de curar uma indígena de 107 anos que teve que ser hospitalizada. Então, a cidade faz esse processo de monitoramento em todas as regiões e deve agregar, em função de uma nova programação de testagem que nós vamos fazer e que o prefeito deve anunciar amanhã, um acompanhamento mais rigoroso, inclusive, dos 96 distritos da cidade.
Obrigado, Edson Aparecido. Eu começo a responder e divido a resposta, a Daniela Salerno, com o nosso vice-governador e secretário de governo, cuja área de governo é a área responsável pela aquisição de respiradores e outros equipamentos para a área da saúde. São Paulo prima pela transparência de todas as suas compras, de todas as suas ações, seja na aquisição de serviços ou produtos. E este procedimento é acompanhado pela Corregedoria e, especificamente, no caso destes respiradores comprados na China, tem a investigação sendo feita pelo Ministério Público Estadual, o que, aliás, é correto e assim deve ser, e o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não há nenhum problema, tanto do ponto de vista da verificação do Tribunal de Contas, quanto da apuração do Ministério Público e da Corregedoria do Estado. É assim que se faz num governo democrático que respeita a transparência dos seus procedimentos. Rodrigo.
Dando sequência, governador, para deixar bem claro, toda a legislação hoje prevê a excepcionalidade das compras e, inclusive, permite pagamento antecipado. Isso não é ilegal, né? Qual foi a história em relação aos respiradores chineses? Nós fizemos uma compra de 3 mil com antecipação de 30% da compra, que foi depositado. Com o redimensionamento da compra, ou seja, o Estado não quer respiradores entregues depois do mês de julho, que era a compra inicial, se reduziu a compra para 1.280 respiradores e fez com que então os 30% se tornasse quase que o pagamento integral. O governo já notificou a empresa para colocar numa conta separada, denominada Scroll Count, que é uma empresa americana, para que conforme os respiradores vão chegando, ele saque dessa conta. Então a empresa já foi notificada, os respiradores já começaram a chegar e o Estado, além dessa notificação, tem sim a previsão de uma multa contratual de 10% do valor total do contrato se a empresa não cumprir o aditivo que ela mesmo se prontificou a fazer com o Estado. Então essa é a história completa. Em relação, governador, à pergunta da Daniela sobre o painel de controle, acho que a Patrícia deixou claro, a partir de agora o site está no ar e todos poderão ter acesso se a sua região está caminhando para uma flexibilização ou está retrocedendo para um endurecimento. Então, esse painel de controle, que foi uma sugestão do Bruno Covas para o governador João Dória, ele estará disponível a partir de agora no site E ele, e a gente sugere, né, governador, que a população consulte, acompanhe, porque o esforço de distanciamento social será fundamental para que a gente vença essa guerra, né? Ninguém aqui disse que, olha, volta-se à vida normal, nós temos fases, né? E o comportamento das pessoas está sendo fundamental para essa flexibilização. Hoje a taxa de transmissão do vírus é muito menor do que no começo da epidemia. As pessoas usam máscaras, mudaram seu comportamento e é isso que permitiu os anúncios que o governador fez aqui hoje.
Obrigado, Rodrigo Garcia. Daniela Salerno, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à TV Bandeirantes e Band News, o jornalista César Cavalcante. César, obrigado pela paciência. Boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador, prefeitos, secretários. A gente está ao vivo no Band News TV e na rádio Band News FM. Essa é uma informação da colunista Mônica Bergamo, da Folha, da Band News FM também, de que a Procuradoria-Geral da República está investigando 8 governadores por supostas irregularidades em contratos, né, nessa crise da pandemia, incluindo a gestão aqui em São Paulo. Queria saber, o senhor ficou sabendo dessa informação, governador Doria, e como que o senhor se sente em relação a essa informação?
César, obrigado pela pergunta. Obrigado também à jornalista Mônica Bergamo, da Band News FM. Divido a resposta, mais uma vez, com o nosso secretário de governo e vice-governador. Nós já temos aqui a investigação sendo feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e também pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Investigar, verificar, é parte do procedimento democrático de uma gestão transparente, como é a gestão de São Paulo. Portanto, vejo isso com total naturalidade, não vejo isso como nenhuma ação de incidência ou de deliberação específica em relação a São Paulo. Verificar e investigar o que for necessário. Diga-se de passagem que o MP, o Ministério Público do Estado de São Paulo, já vem fazendo isso, assim como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Rodrigo?
Acho que reforçar, governador, a questão da transparência, né? Nós criamos uma subcorregedoria específica no Estado para acompanhamento das aquisições da compra Covid, seja na área da saúde, seja em outras áreas que tiveram que mudar, vamos dizer assim, a sua compra, por exemplo, a saúde, a educação com a merenda em casa, a assistência social com o alimento solidário, né? Então, nós temos uma corregedoria específica para as compras Covid, o portal da transparência e toda a informação disponível para os órgãos de controle, inclusive já com esclarecimentos prestados ao Ministério Público de São Paulo e ao Tribunal de Contas. Então, é natural, todo o serviço público se sujeita a órgãos de controle e a questionamentos, e o governo de São Paulo está aberto para responder a todos.
Obrigado, César Cavalcante, jornalista da TV Bandeirantes, TV Band News e também da rádio Band News FM. A nova pergunta, igualmente é presencial, do jornal Estado de São Paulo, jornalista Bruno Ribeiro. Bruno, também obrigado pela paciência. Boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde a todos. Eu queria entender o seguinte: se a gente considerar que tem milhões de pessoas que moram na Grande São Paulo e trabalham na capital e vice-versa, e a gente tem um sistema de transporte público extremamente conectado, o trem sai de Rio Grande da Serra e vai até o Brás, as redes de saúde são interligadas, por que que esse plano separa a capital da Grande São Paulo? Como é que a gente pode pensar a capital está em uma fase e as cidades ao redor estarem em outras? E especificamente para o prefeito, por que que o plano da capital não tem nenhum, pelo menos do que foi apresentado aqui, não tem nenhum indicativo sobre a situação das cidades ao redor da Grande São Paulo? A gente tem, por exemplo, o hospital lá do Jabaquara, que teve 178 pessoas de Diadema que foram atendidas. Como é que pode haver essa separação no plano? E se isso não coloca, acaba colocando em risco a evolução dos casos aqui na capital. É isso.
Obrigado, Bruno Ribeiro, do Jornal Estado de São Paulo. Obviamente, vou pedir ao Bruno Covas, com a participação do secretário Edson Aparecido, para a resposta. Bruno.
Bom, da mesma forma que nós temos centenas e milhares de pessoas que vêm da Baixada Santista todo dia trabalhar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é capital econômica do Estado, do país, da América Latina. Então, algum recorte precisa ser feito, e esse recorte sempre vai ter algum tipo de discussão se deveria ser feito nesta ou naquela divisa. O importante a ressaltar é que nós apresentamos hoje aqui os resultados. E os resultados mostram a estabilidade em relação à contaminação, em relação ao número de óbitos semanais, à ocupação de leitos de UTI. todos os índices importantes para tomar qualquer tipo de decisão foram considerados e estão em fase de estabilização aqui na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, a gente toma uma decisão aqui na prefeitura lastreado por orientação da Secretaria de Saúde. Então, estamos com muita tranquilidade em relação a isso. Como eu disse, a gente vai começar a partir de segunda-feira a receber os protocolos setoriais que serão validados pela equipe da Vigilância Sanitária e a questão do atendimento não apenas à Grande São Paulo, mas a todo o interior, é um problema histórico aqui da cidade de São Paulo. Nós temos porta aberta no sistema público da Prefeitura de São Paulo, né? Então, essa não é uma questão que vem apenas desta pandemia. Então, não há nenhuma novidade em relação a isso. Isso sempre foi feito na cidade de São Paulo, está sendo feito agora e vai continuar a ser feito no futuro.
Obrigado, prefeito Bruno Covas. A complementação, Edson Aparecido, secretário de Saúde da capital de São Paulo.
Eu acho que exatamente isso que o prefeito colocou, nós acho que conseguimos estruturar na cidade, para a pandemia, fora a estrutura de saúde que nós aqui já tínhamos, uma condição capaz, inclusive, de fazer esse atendimento. Você citou o Hospital de Jabaquara, mas nos dois hospitais de campanha nosso, nós temos 241 pessoas da região metropolitana. Então, é papel também da saúde, do sistema de saúde no município que tem essas condições, fazer esse trabalho de acompanhamento e ajudar os municípios que estão no seu entorno.
Obrigado, Edson Aparecido. Bruno Ribeiro, pois não?
Também o governo do estado sobre isso, que as autoridades de saúde, qualquer argumento do estado também por isso.
Ok. Bom, vamos então, pode responder, hein? Então, por favor, o nosso vice-governador e secretário de governo complementa a resposta ao Bruno Ribeiro.
A lógica, Bruno, segue as DRSs e no caso da capital, com uma única DRS para a região metropolitana, ela administra praticamente metade da população do estado. Daí a separação da capital, que tem uma rede robusta de saúde com 27 hospitais, mais de 1000 pontos de atendimento e um esforço enorme de crescimento de atendimento que o prefeito Bruno Covas mostrou. O segundo esforço nosso agora é fazer sub-regiões dentro da região metropolitana, que já existem na prática, né? O Alto Tietê, o ABC, a Zona Oeste, enfim, a Alta Mogiana. Então nós vamos agora refinar esse trabalho com o secretário Marco Vignoli, para que a gente consiga também fazer a setorização da Grande São Paulo por região. Por exemplo, nós sabemos hoje que o esforço de leitos é na região de Guarulhos, na região de Mairiporã e na região de Franco da Rocha. Então, isso vai nos permitir ter um controle permanente, porque o painel é diário, aonde nós precisamos esforçar e ampliar o número de leitos. E lembrar, Bruno, que a circulação de pessoas nunca foi proibida, né? E essa atividade existe hoje na Grande São Paulo, como existe no interior. Então, o que nós estamos olhando aqui, fazendo aqui, é um olhar mais setorizado e detalhado dentro das referências de saúde que nós temos no estado e em conjunto com a prefeitura.
Obrigado, Rodrigo Garcia. Bruno Ribeiro, mais uma vez, obrigado. Vamos agora para o Portal IG, a jornalista Eduarda Esteves. Eduarda, também obrigado pela sua paciência, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde a todos. Gostaria de saber, governo e da prefeitura, como é que vocês pretendem monitorar esses setores privados que foram anunciados, que vão cumprir esse plano gradual de abertura? Porque quando já era proibido a abertura, eles acabaram abrindo de portas fechadas, muitos funcionando normalmente. Como é que vai ser esse monitoramento desses setores que vão seguir esse protocolo? Gostaria de fazer uma pergunta também ao médico Gabardo. O que na sua concepção deu errado no governo federal que São Paulo tem feito corretamente? Obrigado.
Então, Eduarda, são três perguntas, vamos às respostas, começando pela Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, depois vamos à Patrícia Ellen, do ponto de vista do governo estadual, e o João Gabardo. Bruno?
Esse é um dos segredos de fazer os protocolos com as entidades representativas do setor, para que eles também possam ajudar com autotutela, para que as associações também possam fiscalizar, credenciar, orientar os seus associados. Então, a participação dessas associações também vai ajudar a prefeitura a fiscalizar. Os maiores interessados em a gente manter esses índices que nós temos na cidade de São Paulo são os comerciantes. Então, nada mais justo que eles também ajudem a prefeitura a orientar
o comércio, em especial o pequeno comércio, de todas as ações que devem ser desenvolvidas para que eles possam continuar aberto. Isso já foi mencionado aqui diversas vezes. Esse quadro pode ir apontando para a abertura, mas ele pode ir apontando também para fechamento. Então, para que a gente possa manter esses índices aqui na cidade de São Paulo, que apontam para a flexibilização, eles também têm que ser parceiros nossos nessa fiscalização.
Obrigado, Bruno. Então, agora, pelo governo do estado, Patrícia Helen.
Obrigada. Acho que a melhor forma de fazer esse controle agora é com essa transparência que a gente está trazendo e exatamente com esse diálogo com as associações. Subimos no site agora os protocolos, são mais de 60 protocolos e 500 diretrizes que podem ser utilizados como ponto de partida por todos os prefeitos. Além disso, no diálogo com as associações, as mais de 150 entidades que nós dialogamos estão disponíveis para apoiar nesse controle. Eu vou citar um exemplo que segue muito a linha do que o prefeito Bruno Covas falou, que a Associação Comercial, o senhor Alfredo Cotaiti, disse claramente, a gente está à disposição para apoiar nesse processo. E outro exemplo são as centrais sindicais. Amanhã mesmo o governador e eu temos uma reunião com as centrais para que eles possam apoiar nesse processo de padronizar os protocolos, protegendo os trabalhadores em todo o estado. Esses são exemplos, mas como eu falei, foram 150 entidades e esse trabalho, por isso que é retomada consciente e responsável, né? Tem que ser responsável com uma corresponsabilidade de todos. No nosso lado, a gente tem com o site lançado o acompanhamento de todos os indicadores, para que todos saibam qual que é a classificação daquela Diretoria Regional da Saúde, qual que é a recomendação do estado em relação ao funcionamento, e a autonomia está delegada ao prefeito, mas as entidades vão apoiar nesse monitoramento também.
Obrigado, Patrícia Helen. Vamos então à última etapa da pergunta feita pela jornalista Eduarda Esteves para a resposta do médico João Gabardo, agora integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Gabardo.
Bem, tentando responder o que deu errado no resto do país, o que deu certo em São Paulo. Desde o início da pandemia, nós sabíamos que, não havendo vacina e não havendo tratamento, de alguma maneira nós teríamos que enfrentar essa realidade. O que nós dizíamos? Que nós devíamos nos preparar para isso. Preparar com recursos humanos, preparar com equipamentos, com leitos de UTI, leitos de enfermaria. Essa era uma exigência para que nós pudéssemos enfrentar. Enquanto isso, nós tínhamos que tomar todas as medidas mais drásticas possíveis de isolamento. O que ocorreu é que em alguns locais isso não foi possível. Predominantemente na região norte do país. Manaus, Belém, algumas cidades do Nordeste, em que a epidemia chegou antes que esses locais pudessem estar preparados para o atendimento necessário. Também tem que levar em consideração algumas realidades locais, que é o caso de Belém e Manaus, que já tinha uma deficiência e uma defasagem bastante considerável na possibilidade e na capacidade de dar o atendimento que era necessário. Então, nesses locais, foi os locais onde nós tivemos uma mortalidade maior, porque lá nós tivemos óbitos por falta de assistência, o que não aconteceu em São Paulo. Os óbitos que ocorreram em São Paulo ocorreram por uma evolução natural da doença. Não foi porque não tinha leitos de UTI, não foi porque não tinha o leito da enfermaria para dar o atendimento. Agora, nesse momento, hoje, se nós pegarmos quais são os quatro estados brasileiros que têm a maior taxa de transmissibilidade, maior taxa de casos confirmados do país, os quatro estados estão na região norte. Os quatro. Nós saímos daqui de São Paulo e agora nós estamos com um surto muito elevado nesses locais. E lá nós temos um retardamento nessas respostas que foram mais rápidas em determinados locais. Isso é que explica essa diferença de São Paulo para o resto do país.
Obrigado, Dr. João Gabardo. Eduardo Esteves, obrigado pelas perguntas. Agora temos uma não presencial online da Folha de São Paulo, jornalista Arthur Rodrigues. Arthur, também obrigado pela paciência. Hoje a nossa coletiva um pouco mais longa. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador, prefeito, secretários. Eu gostaria de perguntar para o governador o seguinte: uma quarentena mais branda no estado do que em outros países que adotaram lockdown não pode atrasar a fase de diminuição mais consistente desses novos casos diários, arrastando a quarentena por mais tempo e também prejudicando a retomada da economia no futuro? E somando a isso, eu gostaria de questionar o governador como ele vê esse resultado da pesquisa do Datafolha, que mostra que 60% dos brasileiros apoiariam o lockdown.
Vou dividir a resposta com o nosso novo membro do Comitê de Saúde, o médico João Gabardo, até pela sua visão nacional e internacional também, já que como secretário executivo do Ministério da Saúde, participou e acompanhou também de reuniões online com a Organização Mundial de Saúde. Primeiro, em relação à pesquisa, nós acompanhamos pesquisas e fazemos pesquisas também por parte do governo, portanto, respeitamos a pesquisa. Eu obedeço à ciência e compreendo a importância da pesquisa. Mas, antes da pesquisa, nós obedecemos o que determina a saúde. É ela que nos move, ela que nos determina naquilo que temos que fazer e os próximos passos no estado de São Paulo e o mesmo em relação à capital de São Paulo. Sem deixar de desconsiderar os números do Datafolha, mas o que nos orienta é a saúde e assim continuará a ser. Em relação ao estado de São Paulo, pela mesma razão e, portanto, pela mesma resposta, é a saúde, Arthur, que determina os passos que estamos tomando agora com a retomada consciente, seja na capital de São Paulo, seja em relação aos outros 644 municípios do estado de São Paulo, de forma segura, conforme você já teve a oportunidade de assistir aqui nessa longa e detalhada apresentação, que nos dá a convicção de que estamos dando um passo certo na retomada consciente, nesta nova etapa da quarentena, a partir do dia 1º de junho, mas também nos dando a determinação, Arthur, de que se tivermos, em algum caso, que reavaliar e retomar posições mais duras, assim o faremos. O que determina tudo isso é a saúde e a proteção da vida dos habitantes de São Paulo. E agora eu compartilho com o João Gabardo, tomando como referência a sua visão nacional e a sua experiência como médico e como ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Gabardo?
Bem, o fato da população ainda ter 70% favorável a lockdown ou procedimentos mais restritivos é muito significativo e isso demonstra o apoio da população às medidas que foram implementadas. Agora, é óbvio, é notório que essa situação não pode permanecer indefinidamente. Nós fizemos o tema de casa, nós nos preparamos para isso. Botamos mais leito, compramos respiradores, temos mais recursos humanos, tem EPIs, estão chegando 240 milhões de máscaras adquiridas pelo Ministério da Saúde, que está sendo distribuído, os estados estão fazendo aquisições, os municípios estão fazendo aquisições. Nós nos preparamos para o enfrentamento. Esse enfrentamento ele vai ocorrer, é inevitável que ele ocorra. O que nós não poderíamos fazer era enfrentar com uma adversidade e sem as condições necessárias. Hoje, o país tem essas condições, nós vamos ter que enfrentar a realidade. Agora, isso pode ser feito de uma forma inteligente. Não é o mesmo tratamento para o mesmo tratamento para todos os estados. Não é o mesmo tratamento dentro dos estados para todas as suas regiões. Nós temos que tratar isso de forma diferenciada. Nós temos que tratar de acordo com as realidades. O Ministério da Saúde, desde o início, todos os seus boletins epidemiológicos alertava que nós deveríamos tratar de forma diferente situações diferentes. Sempre